amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta. Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
É livre!
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio do programa de web rádio mais nerd de todos os tempos. Enerdizando, chegando ao seu episódio 90. Uau! Eu não sei porque eu estou feliz. Hoje nós estamos em ritmo de luto. Tivemos muitas baixas entre os convidados. Pelos mais diversos motivos. Os nossos convidados não puderam vir hoje. O Baconzito está aí. Já chama ele, por favor. E Dovan, toca uma música fúnebre. Tem aí? Depois, tá? Não podemos vir, nós tivemos algumas baixas. Fábio Dantas, infelizmente, não poderá vir. Priscila Nunes também não. Estamos contando com a Carol. E o Marcelo da Kid Games. Ele vai vir numa próxima também, é isso? Então tá bom. Mas, hoje aqui no estúdio comigo, nós temos ali o... Ele disse que eu nunca apresento ele de primeira, então vou apresentar ele de primeira hoje, que é o nosso Idovan Araújo, também conhecido como Faraó.
Uhul!
Ali no painel do Homem Pássaro. Vamos! Baconzitos ali no Skype. Meu amigo James Figueiredo, do site Bear Nerd, tá aqui também.
Wolf Bears.
E eu aqui, Nestábulo Ramos, para apresentar o programa para vocês. Mas antes... Aí... Exatamente. Fábio Dantas não pôde vir hoje, eu não vou dizer o motivo. Ah, vou dizer, vai, ele teve uma caganeira, não pôde aparecer. Priscila Nunes também. Tá ouvindo a gente agora, Priscila, eu sei. Eu ia te zoar, mas eu não vou não, vou te dar uma colher de chá, viu? É isso aí. Tudo bem, pode parar. Já foi, já demos muita consideração pra eles. Pra essa liga da injustiça. Tá certo? Não, na boa, eles vêm numa próxima aí, certo? Vamos de música agora e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso combate bilionário Batman versus Iron Man. Rádio Federal do jeito que todo mundo curte!
Curte!
Episódio 90!
Uhul!
Episódio 90! Energizando Batman versus Homem de Ferro, Energizando Super Trunfo 2. Chama o Baconzitos aí.
Ele já tá aqui, faz tempo.
Para! Para, Baconzitos!
Traduz, por favor.
Traduzindo, eu sou o Baconzitos e estou no episódio 90 de Energizando.
Foi isso mesmo?
Foi nada, nem eu entendi dessa vez.
Ah, tava falando que nerd não gosta de carnaval, velho.
Eu falei pra esse cara. Ele quer
e
botar
quem
música.
Disse que era
quer
carnaval,
botar música pra você, quer botar o hino da Beija-Flor aqui. Isso eu disse que não.
Em setembro,
não.
Do filme A Bela. É, como que é aquela? É,
não! A Bela e a Fera, um desenho paia pra caramba. Não! Não! Não!
Não!
Não. Pare! Certo? Então é isso aí. Episódio 90 de Enerdizando, estamos começando. Você que tá aí agora, acordou, tá ligando aí o seu notebook, seu computador, seu computador quântico, tá sintonizando aí na radiofederal.com.br, aqui no programa Enerdizando, programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Hoje, nós vamos deixar a pancadaria rolar solta. Nós vamos dar início à nossa segunda edição do Super Trunfo, aonde, pra você que ainda não conhece, dá uma olhadinha no nosso podcast, lá tem o episódio 1, com a participação do nosso queridíssimo e Nerd Boy, Mike Marvel Deodato, que foi uma peça fundamental na vitória do Aquaman, do Namor, no primeiro Super Trunfo, né? Ele claramente estava torcendo pelo namoro. Não tinha jeito mesmo.
Acho que ninguém vem pra cá com pretensões de ser imparcial, né?
A ideia é que seja. O que foi, Becositos?
Eu já sei quem vai ganhar hoje.
Você já sabe?
Já.
Vamos ver no... Nós que estamos aqui, não é... Tá repetindo. Não puxamos a sardinha pro lado do mais popular. Não tem essa. Porque senão não vale. Certo?
Até porque nenhum dos dois é meu personagem preferido.
Exatamente. Não tem nem como puxar a sardinha, porque os dois são muito populares. Mas sabe como é que é, né? Às vezes um vence por um nariz. Então vamos tentar ser o mais imparcial possível. Então é isso. É, temos algumas notícias antes de começar com o combate. A gente tem algumas notícias também sobre a Sony ter liberado o Homem-Aranha.
Yeah!
Né? Beleza, aí o Bacon já tinha dado essa notícia pra gente. Mas essa semana, a Sony já revelou que o nosso querido magricelo Andrew Garfield não será o próximo Homem-Aranha. Eu achei que esse cara ia fazer pelo menos mais um. Pra completar ali, porque o próximo é o quê? O Sexteto Sinistro, né?
Não se sabe mais.
Exatamente, deveria ser. Segundo o final do
seria, mas
filme...
a situação mudou completamente, né? Assim, o que acontece? Óbvio que a Sony não largou o osso do Homem-Aranha. E não vai largar jamais, porque é uma franquia lucrativa.
Ah, não vai, com certeza.
Mas assim, agora que eles liberaram pra Marvel também usar o personagem, eles vão zerar. Eu espero que a gente não veja mais um filme de origem do Homem-Aranha. Nos meus sonhos de nerd mais felizes, eles usariam Miles Morales e não usariam mais o Peter Parker, porque já deu de Peter Parker.
Quem é esse?
Miles Morales é o Homem-Aranha Ultimate, da linha Ultimate. E, spoiler pra quem não...
É, não, porque eu não tô lendo mais essa linha. Então quer dizer que o Homem-Aranha Ultimate não é o Peter Parker.
Não, é spoiler pra quem
não, solta
se importa
aí,
com essas
coisas. Se o cara não leu até hoje, fazer o quê? Né?
Eu também sou dessa opinião, mas sempre tem um chato que...
Não, eu posso dizer, vai ser spoiler pra mim também, porque eu não conheço, mas tudo bem, pode falar.
É, na linha Ultimate, o Peter Parker morreu enfrentando o Duende Verde. E o Miles é o novo Homem-Aranha. Que deu aquela briga toda quando ele estreou, porque é um personagem negro, é um garoto...
Ah, eu já vi. Garoto, assim, né?
É um garoto. Ele,
sim,
ele é moleque,
que massa
moleque,
super...
Ele lembra muito o Peter original, assim. Que era um moleque, legal, inteligente. Só que, assim, ele não sofre bullying, porque ele tá numa escola de meninos...
super jovens dotado. Superdotados.
É, exatamente. Então, assim, é um personagem muito Xavier. Legal. Eu acho que essa seria uma boa oportunidade da Marvel usá-lo. Mas, assim, eu sei que não vai, porque a nerdaiada vai chiar demais.
Mas eu acho que o Peter Parker, ele é tão clássico que eu acho que é muito cedo introduzir uma coisa assim.
Ah, mas a gente já tem muitos filmes com o Peter Parker. Já são 5 filmes.
Mas é a mesma coisa que você falar assim, então o próximo Super-Homem não vai ser focado no Clark Kent. Vai ser focado no... sei lá, em outro personagem.
Mas é porque o Miles não é... Ele é o Homem-Aranha da Linha Ultimate. Mas eu... Esse é uma... Eu acho, inclusive, que a gente podia fazer um outro programa falando
sim,
disso.
Sim, vamos falar sobre isso futuramente.
Focando na questão do Homem-Aranha, a Marvel vai fazer uma outra coisa, eles vão rebootar. Eu gostaria muito que não fizesse mais um filme de origem do Homem-Aranha.
É, eu também.
Vai rolar, não. Já...
Que foi, Micositos?
Vai rolar a origem do Homem-Aranha, não, filho.
Você viu os dois garotos que estão cotados?
Sabe o que vai rolar? Posso falar?
Pode, claro.
Posso falar?
Vai, fala aí, vai.
Posso falar?
Fala aí.
Fala. Seguinte. A Marvel descobriu que eles não precisam fazer mais filme Origins. De origem há muito tempo. E eles só confirmaram isso no Guardians of the Galaxy.
Mas o Guardians é um filme de origem.
É porque...
Não é? Ele claro não mostra ninguém ganhando poder, ele não mostra ninguém ficando... como é que é o nome? Não mostra ninguém... A única coisa que mostra é que o moleque foi raptado da Terra.
Sim, a origem dele. Ele...
Mas é um pedacinho, não é tipo...
Não, mas assim...
Esse Homem-Aranha... Desculpa interromper, Baconzitos. Esse Homem-Aranha agora, cara, sinceramente, aquele início do primeiro filme dessa nova trilogia do Homem-Aranha, muito longo aquilo pra mostrar uma coisa que todo mundo já sabe. É chato pra caralho aquilo.
É o Homem-Aranha, velho. Você abre o gibi, ele já tá trocando porrada e fazendo coisa.
Então, assim, eu acho que ele tá fazendo origem nesse sentido. Ah, ali no caso dos Guardiões, é um pedacinho
não,
mínimo.
Não, mas
é que
tá, o origem do Guardiões, ele não é a origem de cada personagem, é a origem do grupo.
É.
Como esse grupo virou os Guardiões da Galáxia.
Talvez porque ele não é
mas
tão popular assim.
Mas ele não precisa
assim.
Explicar como cada um virou o super... P10 que ele é.
Não mostrou o cara sendo preso, por exemplo, exatamente. Lá, o Grandalhão. Não mostrou como é que o Groot conheceu o parceiro dele, o Rocket e por aí vai, entendeu? Não tem isso, exatamente. Assim. Mostrou uma...
Então, Homem-Aranha, a pessoa já sabe, velho. Mike.
É, exatamente. Pelo amor de Deus. Mike, quem é que Mike, não sabe, né?
Pois é. Mas o engraçado é que vai ter o filme do Homem-Aranha feito pela Marvel, que vai sair... 2016?
É, então...
Ele empurrou Thor pra novembro.
Empurrou um monte, né? Thor, Capitã Marvel, Pantera Negra...
Todo mundo que tava na sequência.
Todo mundo
que
tava na sequência foi empurrado.
Porque o Homem-Aranha tem que estar no... Capitão América 3.
Ah, na verdade, se eles fecharem o casting, eu não duvido que tentariam empurrar um cameo do Homem-Aranha agora, no Era de Ultron. Se eles conseguissem, assim. Não acho difícil.
Acho que não vai rolar, não.
Pô, sabe o que ia ser massa? Se o Vingadores Era de Ultron tivesse uma apariçãozinha do JJ Jameson reclamando dos super-heróis.
Então, eu senti falta do JJ nesses dois filmes do Homem-Aranha. Senti falta do JJ.
Já pensamos, é o JJ.
Já que você tá contando a origem do Homem-Aranha de novo, seu chato, pelo menos o JJ você tem que colocar que é o lado...
É o Nêmesis
do... Exatamente. Então, eu acho que tinha que ter, né? Pelo menos ele, assim. Eu acho que tem que ter. Se você quer usar o Peter Parker, você tem que usar alguns personagens clássicos que fazem parte da origem do Peter Parker, tipo, de por que ele, como ele é e tal, os amigos dele e tal. Eu acho que tinha que trazer esses caras de volta. Mas não trouxeram, tudo bem. Mas tem esses dois novos caras aí agora, que é o Percy Jackson e o outro é o cara do Teen Wolf. Que, aliás, Baconzitos, deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Baconzitos, você assiste Teen Wolf, não é?
Eu assisti, acho que a primeira temporada eu assisti.
Eu assisti a primeira temporada, depois eu achei chato e parei. Agora eu retomei, andei pegando alguns pedacinhos, e eu vi que a namorada... Você pode me responder essa dúvida aí, tá? Rapidinho. A namorada do Scott McCall, ela não tá mais nessa terceira temporada. Ela morreu?
Sei lá.
Olha o spoiler.
A gatinha, a bonitinha.
A menininha, que é a, tipo, era o par romântico dele. Agora é uma outra garota. Uma japinha lá que usa umas katanas. Meio buff, assim, né? O Teen Wolf, ele tem uma pegada meio buff que eu acho legal.
Ah, total.
Eu curti isso, assim. Então, mas, pra enfim, a menina não tá mais. O pai dela tá. Mas ela não tá mais. Essa menina morreu?
Não sei. Você sabe como é que esses são seriados sem pé nem cabeça, né, velho? De repente a mulher virou capeta.
Eu vou ter que dar uma pesquisada se eu quiser descobrir, porque ela não tá nessa terceira temporada, ela realmente desapareceu. E o pai dela tá. Mas ela não tá. O James não assiste, né, James? Não sabe nem o que eu tô falando.
Não, eu tô...
Mas depois eu te explico.
Mas o Google é nosso amigo.
É, depois eu vou procurar isso aí.
Seriadinho até que legal, velho.
Não, é bonzinho. Eu curti mais, assim. O início dele eu não curti, mas.
É porque é tanto seriado.
Mas eu assisto, sabe que eu assisto pouco. Tô assistindo o que agora? Agente Carter.
Ainda não comecei a assistir.
Pega um pouquinho do Arrow, mas não é o meu favorito.
Carter, velho.
É sensacional, bicho. Tá muito
não,
bom.
Eu tô curiosíssimo.
Muito bom. Ela é sensacional, Carter, né? Uau! Olá, enfermeira!
Falar um spoiler do Agente Carter, velho. Melhor cena de todos os tempos, velho. Foi esse dessa semana. E ninguém tenta prender ela. Tipo, com, sei lá, uns oito, acabou. O seriado inteiro, lógico, depois de 1945, mulher na cozinha, né?
Sim, sim.
Então eles demonstram isso muito no seriado. Tanto que ninguém o que só passa pra ela fazer café e pegar o almoço da galera.
Foda.
Mas tem uma cena essa semana, velho, que ninguém tenta prender ela, que ela desce a bolacha. Tão servida. Ela dá porrada nos oito caboclos.
Bate, desse, bicho. Velho. Bate forte a mulher, viu?
E não, ela não alivia, não, velho.
Não,
deixa os
não, cara... não, 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 cara. Ela é punk mesmo. Senta a porrada.
Deu uma distribuição de bolacha que parecia que ela era da Tostines, velho.
Representante oficial Tostines, né?
Da Tostines dando amostra grátis, velho.
É, bicho, é. Ela... Pô, no filme, não mostra.
Amarrei.
Oi?
Me amarrei.
No filme não mostra tanto esse lado
mas
dela,
é
né?
O filme não é da Peggy,
nessa,
da Peggy,
nessa
né?
série, é exatamente. Mas dava pra ela dar umas porradas lá. Mas enfim, não tem. Nessa série eles estão explorando bem. Assim, uma coisa que eu acho que esse seriado, se ainda não é, ele vai fazer muito sucesso, é por conta do acho que por causa desse movimento da mulher, dos direitos da mulher. É uma personagem muito forte, numa época em que mulher não tinha muito direito, entendeu? Quase nenhum. E eu acho que esse personagem vai mexer muito com a mulherada.
Assim, foi uma aposta da Marvel que parece que tá dando muito certo. Assim, o seriado tá sendo muito elogiado. A audiência ainda não tá muito boa, mas tem todo um movimento. Porque assim, Constantine também, a audiência não tava muito boa, mas aí rolou uma movimentação dos fãs. E foi renovado, inclusive.
É, não, vão cancelar então.
Não.
Ah, que pena.
Então assim, deve acontecer a mesma coisa com o Agente Carter. Porque é um seriado que tá sendo muito bem avaliado. Tipo, os fãs estão gostando muito. Assim, é muito legal ver um filme da Marvel, ou um seriado da Marvel, protagonizado por uma mulher, porque isso é uma área deficitária da Marvel. Quer dizer, você tem até agora um monte de filmes e sempre os mesmos caras brancos, heterossexuais, protagonizando os filmes. O Pantera Negra vai ser um personagem lá pra 2018 que eles vão resolver fazer. Agora eu não sei como é que vai ficar.
O Pantera Negra vai estar na Netflix, não é?
Oi?
Vai, eu acho que o Pantera Negra é no Netflix.
Não, Pantera Negra é filme.
O que vai ter... Não é série?
Não, é filme. O que vai entrar no Netflix é o Alias. Quer dizer, eles não vão chamar de Alias, vão chamar de AKA Jessica Jones. Que é
porque já tinha uma série com o nome de Alias, então. Talvez por problemas jurídicos não possa.
Ou assim, só pra não confundir uma coisa, pra deixar claro, ó, esse aqui é o nosso seriado. Que é protagonizado pela Jessica Jones, que é a esposa do Luke Cage. Que provavelmente eles vão usar os personagens urbanos da Marvel. É Punho de Ferro, Luke Cage, As Filhas do Dragão.
É o Iron Fist, Luke Cage.
Deve ter a Misty Knight. Deve ter a Colleen Wing. Tem o Demolidor, que vai estrear também, que é série.
Sim.
Inclusive saiu o trailer agora.
Ai, ai, ai. Eu vi o trailer. Bom, não mostra porcaria nenhuma, na verdade. Então, tem que esperar um pouco mais, né? Mas acho que vai ser muito bom. Acho que essa pegada, essa nova levada de séries da Marvel, isso vai ser bacana.
A gente da SHIELD investindo bastante. Ficou muito boa na segunda temporada. Assim, já no final da primeira e na segunda, eles conseguiram achar o tom, achar o...
É porque os caras estavam esperando o Capitão América, velho.
Pois é, né? Fez toda a diferença, assim. É um filme que fez mais diferença pra série do que pro próprio filme. Assim, as coisas que acontecem no filme.
Porque mudou completamente. Tá amarrado, velho.
E mudou completamente o storytelling da série. Uhum. O que acontece no segundo Capitão América. Que é o melhor filme da Marvel, vamos deixar isso.
Capitão América?
Sim, o segundo Capitão América é o melhor filme da Marvel, na minha opinião, até agora.
Sério?
Capitão
mesmo?
América é o Sério. Filme que teve o melhor roteiro.
Sim, é o roteiro mais fechadinho.
Roteiro do ano que ele lançou.
Não, e ele funciona bem em vários níveis. Ele funciona bem como filme de super-heróis.
Ele é o roteiro melhor de filme que ganhou Oscar de melhor roteiro, velho.
Ele funciona bem como filme de super-herói, ele funciona bem como filme de ação, como filme de conspiração, assim, ele consegue transcender, eu acho, é um filme da Marvel. Não, ele é um filme muito bom, e que em qualquer nível de fã que você esteja, você consegue gostar dele.
Então, eu tinha puxado o assunto do Tim Wolf.
Cara, um dos melhores roteiros de 2014 foi Capitão América, velho. Eu não tô falando de filme de ação, tô falando de todos os filmes que eu vi em 2014.
Sim. Não, concordo. Eu não sou muito fã do Capitão América, todo mundo sabe disso, mas esse filme, eu concordo que foi realmente muito, muito bom. Foi bem legal mesmo, assim. Usaram o Capitão América mais como a visão que eu achava mais legal dele, né? Mas eu tinha puxado o assunto do Tim Wolf, Baconzitos, pelo seguinte. Era os dois escalados, os dois possíveis... Pro papel de Homem-Aranha, que é o Percy Jackson, esqueci o nome daquele moleque. E o parceiro do Scott McCall no Teen Wolf. Ele também tá escalado. Ele fez esse último agora aí, que é o... qual que é o nome do filme, rapaz? Correr ou Morrer, como é que é? Eu não assisti o filme, mas... É o que parece com o nome Blade Runner. Maze Runner.
Eu peço ajuda.
Maze Runner. Pô, não Maze precisa pedir Runner. Mais.
No avião.
É o Maze Runner. Uhum. Ele tá nesse. Ele é o protagonista. Ele saiu da série do do Tim Wolfe, ele já tá fazendo esses filmes aí, então ele tá escalado ali, possivelmente, né? É uma possível escalação, né? Entre o Harry Potter, o Percy Jackson, que é meio Harry Potter também, entre o Percy Jackson e o parceiro lá do garoto do Maze Runner, qual você acha que é o Homem-Aranha que fica bacana?
Nossa, eu não sei a cara do outro menino, então não posso...
daí tu também não ajuda, porque tu não viu o Maze Runner, nem trailer você viu, né? Eu vou procurar aqui.
Eu sei
aqui.
Qual é o filme que você tá falando, eu vi os trailers do labirinto lá.
Não, tudo bem.
Mas assim, eu não lembro da cara do menino. E assim, como eu gostaria que a Marvel usasse o Miles Morales, eu escolheria o Jaden Smith, que é o filho do Will Smith, pra ser o Homem-Aranha.
Não, aquele moleque só sabe fazer cara de triste, velho. Não sabe
fazer mais nada. Pô, mas o Homem-Aranha, por definição, deprê, velho.
Com a sobrancelha assim, né?
Põe um ator. Não põe um moleque famoso, não, velho.
Estavam querendo colocar ele de Super Choque.
Põe ele na escola primeiro.
Pô, eu gosto
pra... Queria colocar ele de Super
Choque. Eu gosto do Super Choque.
Eu gosto do Super Choque também. Então ele ficaria legal, porque pegaram uma foto dele com o cabelinho, assim, estilo do Super Choque, e realmente estava parecido. Então, mas, vamos ver, né? Achei. Bom, então vamos fazer o seguinte. Como é que é, Becozitos?
Achei a foto do Maze Runner.
Achou? Posta aí que eu vou mostrar pro James. Vamos de bloco de música. Aí eu mostro pro James aqui durante o intervalo. E aí a gente finaliza essa conversa de Homem-Aranha no próximo bloco e já engata na porrada.
Tá metal.
Tá bom. Beleza.
Metal, Idovan. Metal!
Metal. Então tá bom. Não, ele hoje tá botando só forró. Eu vou te falar. Semana que vem a gente vai fazer a... Vamos retomar a playlist, viu, Beconzitos? Semana que vem a gente é que faz, porque se deixar na mão do Idovan, isso aqui vai virar um arraiá. Tá bom? Então vamos lá, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho, a cara dele de desgosto. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte!
Aqui é a voz do tradutor e você está ouvindo Energizando.
Estamos de volta com o programa Energizando. Vocês ouviram Guns N' Roses com You Could Be Mine. Também Iron Man Toys com Shoot to Thrill e CDC. E para abrir o bloco, Monovida, uma banda aqui da cidade com Eu Sei. Estamos no ar. Vamos lá.
Monstro. E aí, voltamos então ao episódio 90, energizando, pessoal. Você tá tomando café aí, ouvindo a gente, você tá lendo seu gibi, deixa o gibi de lado, ouve a gente aqui e lê o gibi ao mesmo tempo, beleza?
Tô com fome.
Vamos lá, se for do Batman ou do Homem-Aranha, e de Batman e Homem-Aranha, tudo bem, pode ser também, porque tem a ver com o que a gente tá falando hoje aqui, que é a porrada bilionária entre dois grandes heróis, ricaços, milionários, fodões, pegadores pra caramba, e que tem muitas coisas legais em suas casas. Como armaduras voadoras.
Demonstrando que o melhor superpoder é o dinheiro.
Olha, que é o melhor, não vou te dizer, mas que ele é bem legal, ele é, cara.
O melhor superpoder.
Não, o melhor superpoder não é o dinheiro. Não é. Tem outros
superpoderes. O superpoder desses caras é o bolso sem fundo.
E qual seria, James, pra você o melhor?
Dinheiro!
Não, pra você, Neto, pra você.
Pra mim?
É,
o poder de mudar a matéria, a meu bel prazer.
Olha, você transforma dinheiro em carro. Você muda a
matéria. A matéria transformada.
Então, com um poder desse, você não precisa de dinheiro, cara.
Você queria ser o
ele transforma
Manhattan, Dr. Manhattan.
Dr. Manhattan faz isso. Beyonder também faz isso. Eu acho que
você transforma papel no que você quiser, entendeu?
Tá aí um super trunfo bacana pro futuro aí, tá? Beyonder versus Dr. Manhattan.
Eu sou fã do Dr. Manhattan, então...
Você foi de cosplay de Dr. Manhattan, lembra? Você raspou a cabeça...
O corpo é igualzinho.
Botou uma sunga preta e pintou tudo de azul, assim. Lembra disso? Na festa que você foi? Você tava bêbado, por isso você não lembra. É isso aí, então, episódio 90. Vamos começar lá, então, a pancadaria. Batman versus Iron Man. Então, pessoal, a gente sempre avalia aqui os nossos combatentes. Baconzinho, tá aí? Baconzitos Minion. A gente sempre avalia os nossos guerreiros por alguns aspectos básicos e tal. A gente conversou um bom tempo sobre como seria essa avaliação. E a gente decidiu que não pode. Os caras só podem contar com aparatos que eles mesmos tenham. Certo? Ou seja, o Homem de Ferro, ele tem lá a grana dele, ok, nesse caso ele pode usar, porque o Bruce Wayne também tem grana, certo? Então grana é uma coisa que ele pode usar. As invenções dele, porque o Bruce Wayne também inventa algumas coisas, certo? todas as coisas que o Tony Stark tem na, nas indústrias Stark, ele pode usar, porque o Bruce Wayne também tem a Wayne, a Wayne, Wayne Industries.
Essa é a diferença.
Ah, por quê?
O Tony Stark, ele inventa um monte de tecnologia pra fazer a armadura dele.
Isso.
O Bruce Wayne, ele contrata os cabra e os cabra vão lá e fazem. E aí ele rouba da Wayne's Enterprise.
Ele rouba não, é dele. Tem o nome dele lá, cara.
Não, ele financia. Ele financia.
Ele é um cliente. Fez um pedido.
É.
Não, ele é um patrão. Não, se ele, por exemplo, ele pediu no filme, ele pediu aquelas máscaras do Batman lá de Taiwan. Ele pediu 10 mil máscaras daquela,
exatamente,
né? Ele é cliente ali, ele pediu, pagou, né? É dele, ele pode usar, pode fazer o que ele quiser. Então é isso que eu tô falando. Então, eles podem fazer isso, certo? Então, nós não podemos abusar.
Vai lá e dá porrada e faz.
Sim.
Ele cria.
Não, ele cria, mas o Bruce Wayne também é muito inventivo.
É, tem dois pontos aqui que antes de começar o combate pro Valentim, eu preciso dizer.
Fale, meu querido.
O primeiro ponto é o seguinte: roteiro.
Sim.
Assim, o Batman, assim, tanto ele já foi mostrado como o cara que paga pra inventarem pra ele. Teve uma época durante o Gibi em que ele tinha um gênio tecnológico que trabalhava dentro da Batcaverna. Que era eu esqueci o nome do personagem, mas era um personagem que ele tinha deficiência mental, mas ele era um gênio da engenharia e tal. Então ele morava na Batcaverna e inventava coisas.
Dos pobrezinhos.
Oi?
O Batman se aproveitando, trabalho escravo.
Mas ele também já foi mostrado como o cara que inventa.
Mas nunca soltou míssil no país de ninguém pra, né? Pra matar gente inocente, tipo o Stark já fez também.
Grande diferença. Tipo... é bundão.
Eu acho que bundão é quem mata milhões de inocentes.
Não. Na verdade, assim, você poderia argumentar que o Batman é um sujeito ricaço, que em vez de resolver a pobreza em Gotham City, ele vai bater nos caras que a pobreza vai lá e...
Que gera, isso, cara? A Fundação Wayne? Assim, o tanto que a Fundação Wayne ajuda sem teto e tudo, que
mas
isso?
Mas é por isso que eu tô falando. Roteiro, primeiro ponto, roteiro. É. Porque os roteiristas podem pegar qualquer aspecto do personagem.
A cara do Baconzitos lá.
Tem roteirista que vai aproveitar essa parte, assim, as indústrias Wayne.
Sim.
Financiam coisas em Gotham City, financiam orfanatos e programas e tal. E tem roteirista que vai aproveitar, porque o Wayne também inventa. Também tem que falar do Batman que ele inventa,
sim,
ele constrói.
Sim.
E aí o segundo ponto pra mim é que, assim, o Batman ele sofre de um problema chamado Cavaleiro das Trevas. Que é uma história que...
Tipo, um problema psicológico. Então.
Manchou.
Não, é isso não.
A história é boa e ela gerou histórias boas, mas assim, os 20 anos seguintes foi um Batman que tinha que ser o psicopata fodão do Cavaleiro das Trevas. Então assim, isso assim, agora, depois que a gente entrou nos anos 2010, estão começando a fazer umas outras histórias, assim, aproveitar outros lados do Batman.
Sim.
Entendeu? Mas assim, ele passou muito tempo sendo eles tiraram toda a diversão do Batman. Assim.
Então, a gente tava vindo pra cá e o James ele me expôs esse detalhe. Eu tenho que dizer, James, que eu não concordo com você, porque, por exemplo, ali, a história, o roteiro pode ter feito isso com o Batman, mas dentro da história, ele ganhou do Super-Homem, mas foi suado. Não foi fácil. Se tivesse sido uma coisa fácil, eu acho que no desenho animado ainda foi mais difícil dele conseguir vencer o Super-Homem do que nos quadrinhos. Nos quadrinhos é muito rápido, porque ele conta muita coisa em 4 edições. O desenho animado são 3 horas de desenho animado. Hein? É 1h30 no primeiro, 1h20 e o restante.
The Dark Knight. A adaptação
do isso, o que é o parte 1 e parte 2. E foi muito suado ele. Ele fala que teve que sintetizar aquela kryptonita e gastou uma grana feia pra.
Por isso que eu falei, o melhor superpoder transformou então, papel assim, em kryptonita.
Pelo lado mesmo, assim, de mérito do personagem, foi suado ele ter conseguido vencer o Superman. Não foi fácil, tá? Mas pelo seu lado de roteiro, eu acho que você tem razão, sim. Pelo lado de roteiro, isso pode ter prejudicado um pouco. Mas a gente tem que analisar que aquilo ali é um futuro.
Assim.
Um possível futuro do Batman. O Homem de Ferro também tem dessas. São coisas que acontecem no universo Ultimate, coisas que acontecem no universo normal, que a gente vê misturado num filme, e a gente, o que a gente tem para analisar é isso, né? Então, por isso que eu tô falando, os critérios básicos que a gente costuma analisar aqui é coisas como motivação, atributos físicos e mentais, certo? E o suporte técnico, saque, serviço de atendimento ao cliente, né? E isso, tá? É o que eles dispõem que seja realmente deles. Assim, não vale o Homem de Ferro ir lá e pegar a manopla do Thanos para usar contra o Batman. Não funciona assim. E a popularidade a gente desconsidera completamente. Nesse caso também, mesmo que a gente quisesse, não poderia, porque ambos são muito populares. São muito populares,
né? Quer dizer, o Batman já era popular há algum tempo, o Homem de Ferro experimentou uma subida vertiginosa de popularidade depois dos filmes.
É, exatamente.
É, explodiu, estourou. Mas o Homem de Ferro, ele tinha desenho animado
na
só
década
do Homem
de
60. Ferro. Da antiga, que era a época do
ligado na tomada a bateria.
Mas que era na mesma época que tinha a Liga da Justiça, né?
Aquela Liga da Justiça das.
Você tá falando dos Super Amigos?
É, Super Amigos.
Super Amigos.
Ah, não, mas os Super Amigos é da década de 70. Os desenhos da Marvel desanimados, eles são tipo, bem mais antigos. E assim, os Super Amigos, eles já são um esquema de licenciamento, assim, que eu acho que não rolava. Ainda era muito. Como é que eu vou dizer? O aproveitamento comercial do desenho animado ainda não era tão sofisticado na década de 60. Assim, tem todo um contexto histórico aí onde esses desenhos aparecem. E assim, a Marvel fez 4, né? Era o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk e o...
Capitão América?
Capitão América,
isso. Capitão América.
A DC, quando ela fez, quando licenciou os Super Amigos, já entrou com o pé na porta, né? Já usou, já entrou usando toda a Liga da Justiça.
A gente tá com alguns ouvintes aqui, certo? O Yamabushi tá aqui conversando com a gente, ele diz o seguinte: ambos meus heróis favoritos, mas acho que você sabe com quem fico, né, Nestalo? Yamabushi, eu sei sim qual é o seu favorito. Eu não vou.
A gente precisa esperar?
Tá? Eu acho que não, a gente pode dizer, o favorito do Yamabushi é o Homem de Ferro, tá? É o favorito dele.
Que é quem ganha, velho.
Que é o que ganha, né? Bom, eu tenho cá as minhas dúvidas.
Eu já vou chegar.
Eu tenho cá as minhas dúvidas, tá? Eu acho que se alguém vai ter que vencer, mas qualquer um dos dois que vença vai ser por um nariz, assim. Porque um quase que anula o outro. Quase que anula, não anula, tá? Então, ô Yamabushi, a gente não analisa por popularidade, hein? Eu sei que ele gosta do Homem de Ferro, que ele curte pra caramba. Eu também gosto do Homem de Ferro, mas a gente, nessa hora a gente tem que. Vamos nos. Tá? Vamos pegar a nossa vontade de. Temos que ser imparciais. E o William Daniel tá aqui dizendo, ele tá relatando aqui o histórico do Homem de Ferro, ele já demonstrou que o Homem de Ferro também é o favorito dele. Ele tá aqui falando do histórico do Homem de Ferro, dos aliados, dos inimigos e tal. Mas o William Daniel, o Batman também tem inimigos muito legais, inimigos que foram criados para ele. Um dos meus favoritos dos inimigos do Batman não é o Bane, que eu acho que aquele cara é uma porcaria, não vejo graça nenhuma naquele cara. Ele tá muito legal no Young Justice. Ele tá muito legal no Young Justice, exatamente. É o Ra's al Ghul. Que o Ra's al Ghul tá fazendo uma participação no Arrow. Porque o Arrow não tem vilões próprios, ele pega emprestado. Não é isso?
O Arrow é o Batman com flecha.
Exatamente, então ele não é só o Batman com flecha, ele tem os vilões do Batman também. Tá lá o Ra's al Ghul, vi mencionarem ele e tal. Então assim. Então é isso, William Daniel. Todos têm vilões muito interessantes. Eles mesmo que quase que se anulam. É a matéria e a antimatéria.
Desculpa, o Homem de Ferro tem um vilão chamado Porco Espinho. Isso não é interessante. É um dos vilões mais palha.
Porra, mas também, né, cara? Pô, outro vilão pai aqui. Mas todos. Mas você não pode ter só vilões.
Eu tô sacaneando, mas é engraçado.
Todos
os inimigos. O Homem de Ferro tem um monte de inimigo, peba.
Tem, mas o Batman também tem, cara.
Não, sim, tem. Então,
me diz uma aí agora. O Baconzinho, tu conhece algum inimigo do Batman? Que peba. Você não gosta que seja
o pai. O Brilho com peba pra caramba.
É.
O Coringa!
Diga.
O problema dos vilões do Batman é que eles, pelo Batman não ser meta-humano, os vilões do Batman não podem ser meta-humanos.
Não, não.
Então ele acaba sendo. Ele acaba sendo o Coringa, o Pinguim, o Duas Caras.
É, eles não são meta-humanos, mas eles têm suas capacidades aumentadas por causa de alguma coisa. Não, como o Bane, por exemplo. Ou a doença mental?
Sim, o Coringa. O poder do Coringa é que ele é psíquico. Sabe?
Sim, mas. Mas é porque os vilões do Batman têm esse quê de mental. Você vê, por exemplo, que o Pinguim tá sendo mostrado de forma muito inteligente na série agora do Gotham.
Essa é uma...
O Charada também. O Ra's al Ghul também não tem superpoder, mas são os caras que abusam.
Mortal, cara, que não tem superpoder.
Não, sim, mas assim, mas o lance dele é a inteligência, o intelecto dele. Ele é como se fosse um Bruce Wayne do mal. Exatamente.
O Batman é um cara super inteligente. É o que é sempre feito nos quadrinhos. É um cara que é super inteligente. Ele tem uma lógica, ele tem uma perspicácia. Ele é tipo o Sherlock Holmes da DC.
Exatamente.
Que em vários filmes neguinho faz o Batman meio estúpido. Que é retardado. Né? Você vê lá o Batman, às vezes, não sacar que algumas tramas que estão rolando, que no quadrinho, se fosse o Batman do quadrinho, e aí não tô falando Batman de época nenhuma, é o Batman normal, o Batman genérico do quadrinho, ele ia sacar o que tá rolando.
Você sabe que eu tô... É, eu tô filmando você aqui, você não tá vendo, mas eu tô te filmando aqui, ó. Você sabe que eu tô tentando pensar num vilão paia do Batman aqui, não consegui ainda.
Ô, ventríloco paia.
Cara, eu acho que tem vários vilões espantalho paia, horrível. Porque...
Ah, Espantalho tem histórias boas com o Espantalho. É? Tem histórias muito boas com o Espantalho.
Não, o Espantalho acho eu acho. Palha. Eu acho o Espantalho bacana. O personagem do Batman que eu acho pai, o Batmirim.
Mas o Batmirim tem um contexto muito específico pra ele.
Eu sei que tem, mas, pô, cara.
O Batmirim, ele é o mix de plique do Batman.
Batmirim?
É. Pô, eu tenho uma foto aqui agora na fanpage, velho, que mostra, ilustra muito bem a briga entre Batman e o Homem de Ferro.
Vamos ver.
Que é de chorar de rir.
Ele botou na fanpage, vamos ver então.
Mas aí é o seguinte, é o que eu tava falando. O maior, pra mim, o que quebra o Batman é que ele é... Ele não consegue matar, ele é incapaz de matar.
Sim.
Beleza? Esse é o problema do Batman. Então ele vai lá, dá porrada no Coringa, deixa o bicho de curado ou joga no Arcebo Arcan e aí vai embora.
Muito boa essa. Muito boa essa imagem, cara. Pronto, o pessoal de casa não tá vendo, mas acessa aí, ó. É, facebook.com/programanerdizando ou / Rádio Federal, que a gente vai compartilhar aqui pra vocês darem uma olhada, que é uma guerra de dinheiro entre o Bruce e o Stark e o Homem-Aranha catando o dinheiro do chão embaixo, assim. O Homem-Aranha já não é mais pobre, tá? Quem acompanha aquela história que você me passou do Homem-Aranha, ele tá agora com as indústrias Parker, que o Octopus deixou
só
pra ele.
Só demorou 60 anos pra ele deixar
de ser pobre. Mas conseguiu, né? Então é isso, beleza. Bom, mas olha só.
Eu acho o seguinte. O Batman, como ele não mata ninguém, ele dá porrada e joga os caras no Arzilo Arcano. Sempre esses indivíduos vão fugir e voltar. Que é o que acontece nas historinhas do Batman até hoje.
Se ele matasse, ele seria um super vilão.
É, exatamente. Esse é que é o lance do Batman. Ele é meio MacGyver, assim, ele não usa arma nunca. Mas a gente já viu o Batman matando. Não é.
Ah, o Diácono Backfire ele deixa morrer.
Então, é exatamente. Ele não matou, mata, mas também morrer. Não salva o cara. O Ra's al Ghul também no filme foi do mesmo jeito.
O Ra's al Ghul vai voltar semana que vem.
Então. É, mas no filme ele morreu mesmo. Mas. Não, não mesmo. Tipo, você mas... não. Eu não vou te salvar. Eu não vou te matar, mas também não vou te salvar. Você tem condição de se salvar sozinho. Ele saiu fora e deixou o cara lá. Então, ele faz isso. Isso. Eu acho que isso é meio refresco pra quem quer ver o Batman matando, assim.
Já se fosse uma porrada entre ele e o Tony Stark, o Tony Stark ia deixar o Batman dar porrada nele, por A mais B, até o ponto que o Batman falava, pronto, agora eu vou te prender, deixa eu pegar as bate-algemas. Na hora que ele vai pegar as bate-algemas, o bicho vai lá e dá um tiro no Batman. Pronto.
Duvido que isso aconteceria. Eu duvido. O sentido, o Batman, cara, ele não é só o corpo dele, não. É o cara que treinou todos os sentidos dele, o treinamento dele. O Tony Stark, ele não tem treinamento nenhum. físico.
É, eu acho que
ele briga bem, ele sabe brigar, a gente já viu ele brigando em quadrinho, em filme, em Diabo 4. Mas ele não tem treinamento físico e mental. Ele não tem isso.
Eu acho que essa é a vantagem do Batman.
Se você tira a armadura, o Batman ganha.
Se você
botar os
dois pra brigar sem equipamento, o Batman ganha.
O Batman ganha.
E a motivação do Batman é bem melhor.
A motivação do Batman é bem melhor, sim. A motivação do Batman é muito, muito forte. Eles usam muito a motivação dele. Pra você que não sabe, os pais do Bruce Wayne foram assassinados, Dovan.
obrigado por esclarecer.
Tá?
Mas o grande lance, assim, essa inspiração dele é bem, bem particular, só dele.
Mas é o bastante, basta isso. Não precisa de mais nada. E se você assiste a série Gotham, que tá muito, muito legal, Gotham, você vê o Bruce Wayne molequinho, você já vê assim, tipo, você olha pra ele. Ele investigando o assassinato dos pais dele por fora, ele fazendo a investigação lá na casa dele, montando. Você já olha e fala: esse moleque vai dar muito trabalho pra bandido. Entendeu? Tu já vê isso, assim, é muito legal. O que a gente vê do Homem de Ferro é que ele é muito irresponsável. O Thor mesmo dá um safanão nele nesse próximo Vingadores aí, por conta de responsabilidade dele, muito irresponsável. Entende? E essa falta de responsabilidade, essa falta de noção nesse sentido, custa muito caro pra ele. Várias vezes coloca pessoas em perigo. Ele não tem essa noção de cuidado. Ele quer. Ele não é ruim. Ele tenta proteger as pessoas. A motivação dele é boa. Tipo,
a motivação cara dele é o álcool.
O cara. É, exatamente.
Eu tô meio surpreso de já terem conseguido fazer 4 filmes com Homem de Ferro e ele não mostrar que ele é alcoólatra.
É, já botaram, mas já botaram o skin na mão dele.
A viagem do Homem de Ferro é que ele foi alcoólatra em algum momento, porque ele tava, inclusive nos quadrinhos, né? Ele era alcoólatra pesado, porque ele precisava do que no quadrinho era o peitoral da armadura que ficava gerando eletromagnetismo pra salvar a vida do cara. Tanto é que ele tinha que ir e ligar a armadura na tomada de tempo em tempo.
Sim, sim. Aquilo era muito legal, aquilo, né? E você vê o avanço.
O cara fica. Fica dodói da cabeça, o cara fica transtornado.
Você vê o avanço da tecnologia daquela época que ele ligava a armadura na tomada. Eu acho que era muito mais fácil ligar era muito mais ecológico e mais fácil você ligar na tomada. Hoje ele precisa construir aquele reator que é super complexo, né, pra botar no peito. E antes era muito mais fácil, era ligar na tomada. Mas então, ser o Homem de Ferro não ficou mais fácil.
Não, ficou mais massa ser o Homem de Ferro.
Eu acho que na tomada ainda é mais legal, porque ele pode ligar em qualquer lugar. Você viu que no primeiro filme lá, ele quase morreu, porque o cara tirou a parada dele.
Isso é uma limitação do personagem.
É a limitação. Ele tem várias limitações. Ele tem o álcool, ele tem as drogas, né? Droga também.
Mas ele...
Não sei.
Ele,
em algum momento é detetive.
Nos quadrinhos, ele superou o álcool, sacou? O que fudeu ele nos quadrinhos foi a própria armadura, que o bicho ficou dependente e aí virou paraplégico.
Ah, teve essa época também.
Nossa, teve umas épocas bem constrangedoras do Homem de Ferro. Assim,
mas acho que... E do Batman, tem alguma?
Nossa, demais, tem várias épocas
constrangedoras. Ele disse algumas, diz aí uma ou duas que você lembra.
Épocas constrangedoras do Batman?
Sim.
A década de 60 inteira é constrangedora pro Batman.
Ah, tá. Não, mas peraí, mas você tá falando daquele Batman do...
Eu não tô falando seriado, eu não tô falando seriado.
Não, vou falar o seguinte.
Eu tô falando dos quadrinhos.
É porque a gente tem que entrar com um bloco de música.
Ah, então, tá, assim, beleza.
Vamos pensando aí, aguenta aí. Certo? E no próximo bloco a gente volta pra finalizar a motivação de cada um e a gente continua o nosso combate. Certo?
Certo, mano.
Então vamos lá. Baconzitos, aguenta aí. Rádio Federal, do jeito que o Wayne e o Stark curtem.
Olha, eu sou o Alvin e eu ouço Nerdizando aqui na Rádio Federal.
Você está ouvindo Nerdizando aqui na Rádio Federal.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e a partir desta sexta-feira estreia um novo horário do seu programa Light Hits. Agora todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal. É claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal, pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é federal.
Ai, 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 ai. Projeto Macaco. Falar em macaco, eu tenho que dizer pra vocês que eu assisti o último episódio do Flash da semana e no finalzinho, nos pós-créditos, apareceu nada mais, nada menos que o Gorila Grodd.
Uou.
Cara, eu não tenho palavras pra descrever a emoção de ver o Grodd na série do Flash. Simplesmente sensacional. Eu já sabia que ele ia aparecer, porque já deram uma pistinha de que ele ia aparecer nos episódios atrás, tá? Mas, cara, ver ele ali assim, é um dos vilões mais feras do Flash, é o Grodd. Mas a gente não tá aqui pra falar de Flash, mas eu deixo vocês falarem alguma coisa, vocês queiram, sobre o Grodd.
Eu quero saber se, o que, que é empata, afinal.
Você não explicou pra ele, não?
Não.
É porque o
você começou a falar, hein?
O empata, o Grodd, ele não é só um gorila assassino, gigante, forte, super forte. Ele é telepata também. E ele tem aspectos empatas no poder dele. Empata é você sugerir coisas nas cabeças das pessoas.
É mexer com as
emoções. Você abre a porta. Mexer com as emoções. Então, tá você aí, por exemplo. Eu não conseguiria deixar você triste, Dovan, com a minha mente. Porque tu já é meio triste. A gente já olha pra você, você tá sempre triste, cabisbaixo. Então, isso aí, eu induziria alegria em você. Entendeu?
Você está...
Alegria, assim, vontade de pular da janela, por exemplo. Daqui dessa janela.
Entendo.
Tô tão feliz, acho que eu posso voar. Então, é mais ou menos isso que o empata faz, ok? Então isso só torna ele ainda muito mais perigoso. É um baita de um vilão. Mas é isso, cadê o Baconzitos? Tá ali, tô vendo ele ali.
Tô aqui. Ah, Baconzitos.
Então vamos lá, estão comparando o James aqui ao... O escritor do...
George R.
Do Games of Thrones. Parece mesmo, cara. Dá uma descolorida.
Eu só preciso da grana dele.
Pode ser cosplay dele.
Como eu disse, o melhor superpoder é o dinheiro.
Pode ser cosplay dele, James. Pode ser cosplay, do que você acha?
Eu prefiro ocupar a vida dele.
Matar ele e ficar no lugar dele.
É isso, ocupar o...
Faz foi... cosplay, vai na Livraria Cultura, começa a cobrar por
autógrafo. É, dá autógrafo.
Exatamente, copia a assinatura do cara. Foi o Yamabushi Cunha tá ouvindo a gente aqui. Ele disse que é o cosplay do George Martin, exatamente. Parece
meu amigo Dutch falou a mesma coisa na foto agora que eu postei.
E como é que tá o site, Bernard?
O Bernard da massa, a gente voltou com... Não podcast, mas a gente voltou com... A gente tá gravando Hangouts, né? Que é mais rápido de fazer, não precisa editar muito.
Exatamente.
A gente tá com a webcomic nova do Bin, né? Meu co-editor no Bernard, que é o Bad's Adventures. Né? Armigerion, eu espero que ele volte logo a fazer o gibi dele. Que ele parou, mas tem pessoal que for dar uma olhada no www.bernard.com.br, já tá lá o link pro Bad's Adventures, que é o novo gibi do Bin. Que tá massa, eu espero que todo mundo leia. Eu gostaria que todo mundo gostasse. Idealmente.
Então pede pro Grodd. Tipo, A gente já contratou o Grodd também pra ele fazer outras mais pessoas ouvirem o Energizando e tal assim. Vamos pegar o link aqui. Vamos pegar o link aqui e vamos soltar aqui no na fanpage, aguenta aí. Então tá com bastante novidade aí o site Bernard. Bernerd, tipo de urso nerd, ok? Não é isso, James?
Isso, exatamente.
Bernerd.com.br. A gente vai pegar o link aqui e vai soltar pra vocês. Bernerd Drops. Contos dos
Berds.
Dos Berds. Ai, que legal, cara. Muito legal essa ideia. Legal, o desenho teu?
Não, desenho do Bim.
Ah, que massa. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. Beleza? Sempre lembrando, pessoal, que tem um aviso aqui no site que é conteúdo adulto, tem conteúdo adulto também. Tem alguns spoilers, então quando você entrar lá, como é que eles falam nos trailers? Nós pedimos para você. Eu não lembro agora como é que os caras falam nos trailers de cinema. Então é o seguinte. Tem alguns spoilers, então você já vê, já tá sabendo. Que pode dizer, a gente também toma, a gente sempre avisa quando vai falar alguma coisa que é spoiler, então toma cuidado quando você for entrar lá, quando você escolher o assunto. E tem conteúdo adulto também.
A gente avisa o post, assim, você não vai abrir e ver alguma coisa que você não quer ver.
Isso. Não, mas também tá assim, tem um aviso, ó, o post, né? Assim, você pode entrar no site normalmente.
Exatamente.
Certo? É, quando for conteúdo adulto, eles avisam, o Bernerd é um site bem responsável, então pode entrar sem medo de ser feliz.
E aí tá o link pro Pontos de Berds.
Tá aqui, eu vou pegar o link aqui e vamos soltar pro pessoal, certo? Enquanto eu faço isso, vamos retomar aqui o assunto. Você que tá ouvindo a gente aí, não esquece de curtir as fanpages da Rádio Federal, facebook.com/Rádio Federal e facebook.com/Programa Energizando, pra você dar uma olhada, ver o que a gente tá fazendo. Dá um confere também no nosso site, que é energizando.com.br, lá dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas artes, nos nossos quadrinhos, nas nossas recomendações, nas nossas colunas. Também aqui, ó, o Instagram, Rádio Federal tudo junto, o Twitter é @radio_federal, o e-mail para contato é contato@radiofederal.com.br e o telefone, se você tem coragem, se você realmente é um guerreiro, liga pra gente aqui, que é o 61-3522-6759. E é isso aí, o Wi-Fi da rádio eu não posso falar, mas tá ali no quadro, é melhor você apagar aquilo dali, que um dia vai, hein? Então vamos lá, motivação dos nossos personagens. O Batman, nesse caso, falando assim, no modo geral, bem quando você tá ouvindo a gente aí, a motivação do Batman, na minha opinião, é mais forte. Certo? A gente vê algumas motivações. As motivações do Homem de Ferro é tipo uma motivação de uma edição. É uma coisa que acontece numa edição e aquilo motiva ele a fazer alguma coisa, certo? Ele tá sempre procurando alguma coisa pra motivá-lo. E o Batman não. O Batman tem aquele. A assombração ali do assassinato dos pais, sempre persegue ele. E aquilo conduziu a vida dele a vida toda. Bastante triste aqui, por sinal, porque o cara que não teve realmente. Você olha no Gotham, que é onde você vê ele criança, você vê que realmente ele não faz mais nada, fora os bullying que ele sofreu na escola. Então, pra você ver como foi a infância do Bruce Wayne, não é muito abordado, né? Simplesmente mostra alguns aspectos. Nessa série Gotham, você pode ver ele sendo zoado pelos amigos na escola, de forma bem cruel, levando porrada, dando porrada também. E a dificuldade que o Alfred teve pra criar aquele moleque, na verdade, né? Então é isso. A motivação do Homem de Ferro, o Baconzitos, o Baconzitos tá aí. Baconzitos, vamos lá, o que você pode dizer da motivação do Homem de Ferro? As motivações, na verdade.
Ele zoa pra caramba da motivação, falando que ele só foi preso e aí ele quis
vingança.
Ele quis se vingar. Beleza? Os dois, sim, são meio vingancinha. O Batman quer se vingar de todos os bandidos de Gotham.
Eu acho que o Batman mais é justiça. Porque vingar seria matar o cara.
É vingancinha também.
Mas vingança não seria tipo matar o cara? Tipo, matar o cara que matou os pais dele? Né? Eu acho que isso seria vingança. Mas
a motivação do Batman é que ele não quer que outras crianças passem o que ele passou.
É, tipo, eu acho que tá mais é para a justiça, bem com isso.
Ah, tudo bem. O Tony Stark. O Tony Stark, a motivação dele nos filmes é que ele viu que o armamento que ele estava criando para os Estados Unidos, para defender a justiça e liberdade, parará, todo esse discursinho imperialista deles, estava sendo vendida para terroristas.
Isso.
E aí ele quis. Tanto é que ele vai, vira, fala: não, vamos tirar isso de circulação, não vou vender nem mais para os Estados Unidos. E vou corrigir a merda que foi feita. Entendeu?
Sim.
Também tem um senso de justiça. No gibi, eu não sei 100% as motivações do gibi, porque eu não li todo o Homem de Ferro. Mas vem do mesmo esquema. O cara precisa da armadura pra sobreviver, né? E já que ele tem essa armadura que ele precisa pra sobreviver, ele vai usar de tudo que ele pode, tudo que ele tem, de toda a inteligência e tudo mais, pra consertar os problemas que foram causados pela empresa do pai dele. E dele também.
Assim, é crédito dos filmes que eles tentaram dar uma profundidade, dar uma outra camada de profundidade pro Tony Stark. Tem todo um aspecto também dele ter sido um menino rejeitado, dele ter sido um menino que o pai não precisava atenção nele, o pai mandou ele estudar fora, porque não. Enfim. E isso dá uma camada de mais personalidade pra ele, assim. Quer dizer, ele tenta supercompensar a negligência que ele sofreu, como se ele pudesse atrativamente chamar a atenção do pai dele por ser um gênio, milionário, bilionário. Com um inventor, enfim. No gibi, é interessante porque durante muitos anos o Homem de Ferro não foi o herói tradicional na medida em que ele, vou enfrentar o crime, assim, ele
foi um anti-herói, né?
Ele era o guarda-costas do Tony Stark, assim, pra todos os efeitos, assim, ele apresentava o Homem de Ferro como o guarda-costas dele, e que ele, na verdade, ele dava com problemas imediatamente do Tony Stark, assim, você tem os pessoas que tentavam roubar as coisas, os segredos da empresa dele, ou os equipamentos dele, tem histórias em que ele ajuda o governo americano, tem, por exemplo, a primeira aparição da Viúva Negra, que é numa história do Homem de Ferro, é porque ela e um parceiro dela a serviço do governo russo tentam sequestrar, recapturar um cientista que está trabalhando com os americanos. Então, assim, é muito nesse esquema. Tem aquela coisa da Guerra Fria rolando e tal. E é claro que isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos, porque as motivações, elas vão... Assim, pro personagem se sustentar tantas décadas, ele precisa ter... Ele não pode ser completamente raso, né? Então elas vão se aprofundando.
Olha aí, ó. Faz flashback, vai contando a história do moleque, como ele cresceu e tal. Mas assim, a motivação do cara não é, eu sou rico e eu quero dar porrada no povo e quero resolver as coisinhas. Ele tem o lado moral também, tem a parte de que ele sacou que neguinho tava, o que ele tava fazendo na empresa dele com o intuito de proteger os Estados Unidos, mesmo que ele tava criando armas, estava impactando no resto do mundo com o terrorismo, com... antigamente eram os soviéticos, né?
Na verdade, começa com os vietnamitas, porque ele é um prisioneiro de guerra no Vietnã.
Eu acho que no filme, do primeiro filme, isso foi mostrado de forma muito leviana. Eu acho que nos quadrinhos, a motivação do Homem de Ferro é um pouco mais forte do que aquilo que é mostrado no primeiro filme. No primeiro filme ficou tipo assim, ele acordou, ele passou por aquilo dali, viu o cara morrer. E simplesmente, ele mudou da água pro vinho, e a gente sabe que essa mudança, ela leva um tempo, ela acontece de forma diferente. Nos quadrinhos, na mídia, você precisa dar uma trabalhada nisso e modificar algumas coisas. Às vezes, tá, beleza, vai, torna até uma coisa um pouco mais rápida. E no filme tudo é mais rápido, né? Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque no filme isso foi mostrado de uma forma muito seca, muito, muito rápida. Então eu achei isso, eu não consegui sentir empatia pelo Tony Stark, pelo que ele passou. Não é só porque ele é arrogante, porque ele é metido, não. É porque realmente ele não parece que sofreu bastante. Foi isso que passou pra mim no filme. Entende?
Eu acho que dentro do espaço de tempo que o filme tinha pra mostrar, eu acho que ele...
Você não sentiu isso, não, né?
Não, eu acho que funcionou, assim, pra mim.
A gente tem aqui alguns comentários. O William Daniel falou o seguinte, ó. Pra depois não dizerem que é só o Batman que sofreu pressão até o Bane quebrá-lo, o Homem de Ferro também passou por maus bocados. No desenho 3D, uma colega de classe conhecida como Pensadora Louca, que falava frases de filosofia, o levou ao extremo para salvar os amigos de desafios muito difíceis. Eu não conheço esse desenho, tá? E ele depois diz o seguinte, falando em vilões pebas, o Homem de Ferro teve a Madame Máscara, enquanto o Batman teve um chamado Angel Rojas.
Rojas.
Hein? Para quem não sabe, no desenho de 2000, antes da chegada do Comissário Gordon, ele implantou uma política em Gotham City, ignorando todos os crimes, priorizando prender o Cavaleiro das Trevas. Tá, todos eles têm. Eu não acho a Madame Máscara, se for quem eu tô pensando.
A Madame Máscara é um espiã.
Ela é um espiã, eu acho ela legal, assim.
Ela não é peba.
Eu não acho ela peba, não, William. Desculpa, eu discordo de você nesse caso, tá? A gente tem mais comentários aqui também. Deixa eu ver. Cadê aqui? A gente tá com a Priscila Nunes, ela não pôde vir hoje. Nossa querida Priscila, que da última vez esteve aqui com uma camiseta bem legal do Batman, Batgirl, mas ela já prometeu passar aqui numa próxima, ela tá ouvindo a gente aqui. E é isso. E o Yamabushi continua aqui falando, dando seus comentários. Beleza, pessoal, obrigado por vocês estarem ouvindo a gente aí e comentando, certo? Eu acho que no quesito de... Eu já vi que vai ter que ser meio por votação aqui, né? No quesito de motivação, eu acho não, que a motivação... Acho que
a gente define quem ganha e pronto, acabou.
Eu acho que a motivação... Não, peraí, não pode ser assim, o George Martin. Não pode ser assim.
Pode ser.
Não pode ser. Eu acho que motivação, o Batman ganha. Eu acho que a motivação do Batman é bem mais forte. Eu acho que o problema dele é mais... É mais arraigado ali.
É um trauma coisa... de infância, Cris.
É, uma coisa não é tipo, o Tony Stark foi ignorado pelo pai, foi pro colégio interno, não é uma coisa assim. E o pai dele não morreu, não foi assassinado na frente dele. Então, eu não acho que o Batman seja um justiceiro vingativo. Eu acho que ele é um justiceiro. Ele faz justiça. Eu acho que ele é mais...
Ele é meio vingativo, sim. Ele só não é macho o suficiente pra chegar lá e matar o pessoal.
Não é porque ele não é um vilão.
Ele exatamente.
Se ele fosse lá e matasse, ele seria um vilão.
Exatamente. Tipo,
um psicopata não. Com grana que se veste de você que mata.
E o Homem de Ferro, ele faz isso muito fácil. Ele não tem esse problema. A gente vê ele matando...
Acho assim, tem um lance que é como você pegar, por exemplo, o Super-Homem não mata. Mas, pô, se o Super-Homem matasse, o que diferencia ele de qualquer super-vilão?
Ele matou o Zod aí, pombas.
Porque esse filme é uma bosta.
Mas matou.
Simples assim.
Mas matou.
Porque esse filme é um equívoco, entendeu?
Mas
eles finalmente conseguiram um elenco bom e desperdiçaram no roteiro uma pife.
As porradas são legais.
São pebas, porra.
Que isso?
Eu não consegui ignorar.
Só as porradas.
Então, eu não consegui ignorar o tanto de gente que tá morrendo naqueles prédios enquanto o Super-Homem tá dando porra nos olhos.
Mas ninguém pensa nisso. Desenho do Ben 10 faz a mesma coisa.
Eu penso, portanto, que me incomoda.
A gente pensa, mas no desenho do Ben 10 acontece a mesma coisa. O Ben 10 fica gigante, mas ninguém liga pra quem tá morrendo no prédio. Contanto que ele possa se transformar num monstro gigante e bater em outro monstro gigante, entendeu? Pensando que quer saber de quem tá caindo ali no prédio. Quer ver o Super-Homem sentando uma porrada.
Nossa, eu preencheria um programa inteiro falando de como esse filme do Super-Homem é errado.
Então você terá sua chance, filho. Você terá sua chance.
Olha.
Velho, eu odeio esse filme, velho. O Super-Homem não se esconde debaixo da ponte.
Baconzito, o Baconzito ele sempre fala isso. Eu assisti o programa, aquele programa do Comic Book Man. Do Kevin Smith, e ele falou assim, eu quero esse recado vai pro Kevin Smith, se é que ele tá ouvindo a gente, ele disse o seguinte, e esse é o Comic Book Man, o único programa que acha que o Clark Kent poderia ter feito alguma coisa pelo pai dele. Kevin Smith, me desculpa, você não é, o seu programa não é o único que acha que o Superman poderia ter salvado o pai dele, a gente também acha, o Nerdzano também acha. Diga, Becozito.
É o seguinte, velho, aquele problema que a gente sempre chega, né? A Marvel, depois que ela tomou as rédeas dos filmes e dos seriados de televisão, você consegue ver a qualidade que eles estão saindo no conteúdo. Tudo bem que de vez em quando eles têm que dar uma acochambrada pra ligar algumas coisas e pra passar mais livre. Mas, cara, a DC, velho, tem que pegar as rédeas de novo dos filmes deles. Porque nos desenhos animados, a DC faz um desenho animado sinistro.
Sim.
É.
Acho que a primeira coisa que a DC tem que fazer é perder a vergonha de fazer filme de super-herói.
Não é perder a vergonha. É pegar e dar porrada nesses executivos e falar assim, velho, você quer fazer um filme de super-herói bom? Você pode pegar o diretor mais paulada que você quiser pra botar lá o nome. Dirigido por...
Christopher Nolan.
Steven Spielberg. Beleza?
Sim.
Mas eu faço o roteiro. Porque é meu, é o meu cara, é o meu super-homem, é o meu Batman, é o meu tudo. Eu faço o roteiro, eu faço direção de arte, o caramba 4. O cara lá só vai falar ação e corta.
Pessoal, vamos pro último bloco musical? Uma música só, beleza? Porque a gente tem muito que debater ainda e a gente tá chegando no final do programa. Certo? Certo. Beleza, quem cala consente. Vamos, uma música. Aguenta aí, Baconzitos, que o cacete tá comendo feio. Batman versus Iron Man. Só uma que vai vencer daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
E aí, galera, nós somos a banda NordX! E vocês estão ouvindo Energizando na Rádio Federal. Valeu!
É isso aí, voltando ao episódio 90, eu sou Nestor Ramos, vocês estão aqui ouvindo Energizando comigo, James Figueiredo aqui do site Bear Nerd, Baconzitos falando com a gente direto de Londres e nosso querido Idovan Faraó Araújo ali no painel do Homem-Pássaro. Beleza, nós estamos analisando aqui o Batman e o Homem de Ferro por três quesitos muito simples, que é motivação, atributos físicos e mentais e equipamentos, que é o que vai definir, é o que define realmente na pancadaria, né? Esses equipamentos, no caso dos dois equipamentos, mas e outros podem ser alguns aparatos que um herói precisa. No caso do Aquaman e do Namor, o Aquaman podia usar aquele tridentão infernal dele, não tinha problema, tá? Assim como o Namor também tinha lá as habilidades dele e os equipamentos dele. Como aquela conchinha que ele leva no cinto, que ele usa pra abrir garrafa de tampinha. Tá bom? Então vamos lá. Eu zoando aí o personagem favorito do Deodato. Ele ouve exatamente pra ouvir a conchinha no ouvido e escuta o barulho do mar. Então vamos lá, já bota o baconzinho aí. Então é isso. Bom, nós analisamos aqui. Vamos fechar logo a motivação, nosso tempo tá curto. Mas eu acho que a gente partiu para os quesitos um pouco tarde, mas nós falamos muito sobre cada personagem, então isso já dá para a gente definir algumas coisas agora, nesse primeiro momento. Certo?
Motivação é páreo duro, mas eu acho que o Batman leva.
É, você acha que o Batman ganha essa parada?
Na motivação, sim.
Na motivação, sim. Na motivação, também eu concordo, o James também. Por Tovão, não vou nem perguntar, porque ele não sabe a diferença do Capitão Marvel, da Marvel e da DC. Eu não tenho nem como perguntar.
Eu vou falar, sim, a minha opinião, obviamente, claro. Eu estou convicto de que o Batman é melhor.
Tá bom. Pronto, né? Ok, então vamos lá, então. Atributos físicos e mentais. Ou seja,
físicos
é o cara que se exercita, que tá sempre, né, tá em forma.
Tem um corpão malhadão,
ele tem técnicas de combate. Não, bom, se você olha pra isso, você quer olhar pro peitoral do Batman, né? Tudo bem, não tem problema também. Você quer, pode olhar. Nós não estamos vendo isso aqui. Se um tem um peito mais largo, outro tem um peito pequenininho,
uma cintura mais
não
fina,
estamos vendo, né? Isso aqui.
Eu tipo, estou.
O James está, tá certo? Tudo bem, então o James e o Idovan vão ficar olhando o peito largo do Batman e a gente vai analisar o quê? É a forma do cara. Se o cara tá em forma, se ele luta bem, as capacidades de combate, essa é a hora que a gente tira as armaduras dos caras. Eles vão ficar de sunga só, não vão ficar pelados, certo? Eles estão ali, na porrada física mesmo, beleza? Temos que avaliar, porque ambos usam armadura de algum tipo e também usam não armadura. Ou seja, vamos colocar os dois para brigar. Quem é que ganha? Bruce Wayne e Tony Stark.
Bruce Wayne.
Bom, por motivos.
Hã?
Por motivos óbvios. Você não sabe?
Cara, é aquele negócio.
Ah, Baconzitos.
É o mesmo discurso que o Deodato deu no outro episódio.
Ah, Baconzitos.
O Batman é bom. Mas o Homem de Ferro é mau.
Não, mas eu acho que nessa questão não tem, tipo, se um é negro cabra ruim e o outro é bonzinho. Cara. Porque o Batman não é bonzinho. O Batman é ruim também. Não tem. Não, com o Batman. Vilão não tem vez com ele. Ele quebra osso mesmo, quebra fêmur do cara, do bandido, e não tá nem aí. Pô, preciso falar mais alguma coisa?
Eu acho que não.
Eu acho que, assim, o cara, o Bruce Wayne, ele tem treinamento ninja, velho. Treinou com uns cabra foda.
Quem? Cara, assim, não importa o quanto Tony Stark lute sujo.
Não, exatamente. Não, assim, acho que não.
Ele pode lutar bem sujo e não vai conseguir compensar.
Tipo, pode cuspir no olho do Bruce Wayne.
Pode puxar o cabelo.
Pode jogar puxar o cabelo, morder ele. Pode mico na cara do Bruce Wayne, que ele, mesmo assim, eu acho que o Tony Stark não ganha. Bom, eu acho.
O que
você acha, Bacon? Você acha que ganha, Baconzitos? Vamos lá, tem que ser imparcial.
Se for só uma briguinha MMA.
Não,
de sunguinha.
Mas é a briguinha MMA.
Sim, é os dois casos de sunguinha. Cada um só conta com as suas habilidades físicas e mentais.
Aí eu acho que o Batman ganha por pouco.
Por pouco? Deixa eu olhar pra cara do... Eu quero olhar pra cara do Baconzitos falando isso. Vai. Fala de novo que eu tô olhando pra você. Não, pera aí que eu tenho que gravar essa. Pera aí, Baconzitos. Não fala nada ainda que eu vou gravar. Pera aí.
Quer dar o braço a torcer, né?
Pera aí. Vamos lá, então. Baconzitos, eu quero que você repita o que você falou.
Eu só queria ver a reação de vocês.
Não, mas repete que agora eu tô gravando aqui que eu vou botar no canal depois no YouTube.
Não, não. O Batman vai ganhar. Com certeza. O cabra é ninja, velho.
É, pois é. Então, eu acho que nisso aí, eu acho que é o atributo mais fácil de ser analisado.
Talvez se o Batman, se o Tony Stark vomitar nele... Vai aí.
Talvez se o Tony Stark jogar umas mulheres assim em cima do Bruce Wayne, né? Várias assim, jogando em cima dele como se fossem tijolos.
É, talvez.
Eu acho que esse é um dos atributos mais fáceis de ser analisado entre os dois. É o atributo físico e mental. E lembrando...
Mental. Hã? Mental.
Sim, porque...
Tony Stark ganha.
Não, não, eu digo combate, atributo ganha. Físico e mental. Numa luta, é se isso que eu tô falando.
Só o mental, o Tony Stark ganha.
Sim, mas esse mental que você está se referindo...
Vamos separar.
Espera. Vamos separar
os quesitos.
Lembrando que esse atributo mental que você está se referindo, ele vai na parte de equipamentos, é inventividade. Entendeu? Nós estamos analisando atributos físicos e mentais numa luta, corpo a corpo. Que é o que nós estamos fazendo aqui. É, entendeu? É isso que nós estamos julgando. Entendeu? Você entendeu?
Sim. Na hora da pancadaria, tudo bem.
Vai, isso.
Na hora de fazer planejamento, fazer as coisinhas, o Tony Stark ganha.
Sim. Mas nós vamos chegar nesse Tony quesito. Nós vamos chegar nesse quesito.
Tira a invenção do bolso ali, muito louca, anti-Batman.
Isso, anti-Batman. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, mas esse é o terceiro e último quesito que nós vamos analisar. Certo? Nós analisamos motivação, atributos físicos e mentais, e agora vamos analisar a parte de equipamentos, que é os que os caras usam, exatamente. Então, vamos lá então. Atributos tecnológicos e inventividade com relação às aparelhagens de combate, armas que eles desenvolveram, certo?
Tony Stark ganha.
Entendeu? Eu acredito que o Tony Stark... Eu tava conversando sobre isso aqui com o James. E eu acredito que o Tony Stark realmente ganhe nesse quesito por uma diferença pequena.
Eu achava
ganha a diferença gritante.
Não, eu vou te dizer por que eu acho que é gritante. É, pelo seguinte, essa presença do essa inventividade tecnológica é muito mais forte no Tony Stark do que é no Batman, no Bruce Wayne. O Bruce Wayne, ele inventa muita coisa para ele usar sobre demanda, porque ele tá precisando. E o Tony Stark, ele inventa, ele tá sempre fazendo, tá sempre criando. Então,
ele é escoteiro, velho. Sempre alerta, sempre preparado.
Então, eu acredito que por isso... O Homem de Ferro ganha nesse. O James, ele
então,
ele
não assim, concorda. Eu tava achando que eles estavam bem aqui, assim, estavam pau a pau nesse quesito. Mas o Neto apresentou um argumento que eu acho que é válido, que é o fato de que o fato de ser um inventor é central pro Homem de Ferro.
É, exatamente. Esse é o ponto forte dele. Né? Não tem como tirar isso dele.
Não tem como tirar isso do personagem.
Não tem.
É aquilo que você falou, o Batman ele inventa por demanda, o Homem de Ferro tá sempre inventando.
Exatamente.
O Batman leva uma surra e aí ele tem que inventar alguma coisa pra ele ganhar na próxima vez.
É, não é bem assim como você colocou, de forma denegrindo Eu tô vendo você denegrir o Batman aí, escondidinho.
Ele enfrenta um contratempo que ele não sai por cima. E aí ele vai.
Vou tomar uma surra.
Eu vou te dar um canalha mesmo. A cara dele deslavada falando isso, olha lá. E rindo, olha lá.
Mas o Tony Stark é o cara que se prepara, velho. O cara tem tudo. O cara tem até um itemzinho lá que é um tiro único na armadura que ele fica guardando pra hora que deu zica.
Pois é. Eu concordo com você, tá? Nesse caso, eu acho que o Homem de Ferro, ele leva isso. Então agora vamos analisar. Vamos chegar até os finalmente. Vamos lá. Atributos, vamos contar os pontos agora. Atributos, a motivação. Bruce Wayne levou essa. Batman ganhou, certo? Concorda? O Baconzitos é Marvete. Você tinha que ver o Baconzitos fazendo aliança com o Deodato aqui no estúdio. Os dois defendendo o amor do jeito. Também, mas... Não, olha a cara dele.
Você tem que ver que o Namor, ele é mais...
Mais foda.
Ele é mais foda, porque o outro bichinho, coitado, velho.
Assim, foi feito todo um trabalho com o Aquaman a partir da década de 90 pra se aproveitar melhor as possibilidades do personagem. Mas ainda assim, ele, tipo, se você, nesse contexto que a gente tá brincando aqui, do Super Trunfo, não é o suficiente, entendeu?
Sim. Assim, então vamos lá. A motivação do Batman, ela é mais forte. O que, que você acha, James?
Sim, claro.
Eu acho que é. Baconzitos, o que, que você acha? Vamos lá, imparcial, hein?
Ele ganha pro nariz.
Tudo bem, mas ganhou. Eu acho que é por uma diferença maior, mas tudo bem. Você concordando, Dovan?
Concordo.
Concorda?
Batman, sim.
Beleza. Atributos físicos e mentais, que é uma luta corpo a corpo, sem aparatos técnicos, sem nada. É os caras brigando mesmo, né, no muque. Beleza? James, quem você acha que...
Batman.
O Batman. Eu também acho que é o Batman. Baconzitos.
Batman. Porém, okay. Contudo, todavia, entretanto, tem que ter mais um quesito.
Sim, nós vamos partir pra ele. Poxa, agora.
Esse Batman saiu como se fosse um dente, né?
Exatamente.
O Baconzinho está te acusando de seus quesitos serem tendenciosos.
Não, a gente analisa. O do Aquaman quanto o Namor foram exatamente esses quesitos. Não tô. Isso foi pré-estabelecido por nós, inclusive. Ele
a
sabe disso.
A gente pode usar o quesito da tolerância ao álcool. Assim.
Tolerância ao álcool. O Bruce Wayne bebe refrigerante, né? E finge que é, champanhe. Tá? Então, assim.
O não... Tony bebe óleo diesel.
Óleo diesel. Vodka com óleo diesel. Assim. Certo? Então, ó, vamos lá.
Bebe etanol.
Tá 2-0 pro...
2-0
pro Wayne.
Continua.
Aparatos tecnológicos, ou seja, inventividade, criatividade em criar, usar os equipamentos que tem. Nesse caso, eu acho que o Homem de Ferro ganha por uma margem também pequena.
Ele ganha dando volta na quadra.
O que, que você acha, James?
Eu acho que ele ganha, mas assim, não é nem a margem pequena, mas também não é dando volta na quadra. Porque, tipo, eu posso citar N histórias do Batman em que o Batman cria equipamentos e invenções tão impressionantes quanto os do Tony Stark. Mas tem aquela coisa de ser por demanda.
Por isso é que eu acho que é por uma diferença pequena, porque ele também cria coisas sensacionais. Mas isso é muito forte no Tony Stark, então eu acho que não tem como vencer isso.
Próximo quesito.
Não, são só esses três.
São só esses?
São só esses três.
Vocês não vão falar, por exemplo, de amores?
Ah, os dois são pegador. Eu não sei se você quer ouvir.
Eu ia dizer que os dois são galinhas, são menores, assim.
Eu não sei, o Tony tem. Grudou na Peppa.
Na Peppa? Na
Peppa não.
Que Peppa, isso, cara? Não mete personagem infantil.
Na Potts. E não larga mais, na Peppa Potts. E o Batman tem várias, não sei lá, tem que
ele
ver.
Pega, ele pega supermodelo, não é secretário. Ele pega nada contra secretárias, tá? Tem umas que são sensacionais, mas o Bruce Wayne pega supermodelo. São as bailarinas do balé Bolshoi. Entendeu? Eu acho que em pegação, eu acho que o Bruce Wayne ganha.
Não, mas aí, eu argumentaria que o Batman, as conquistas amorosas dele, na maior parte das vezes, elas são parte do disfarce. Ele não se diverte com isso.
Sim, sim.
Tipo, você tem a talha algu aqui, você tem a mulher gato aqui, mas assim, em geral, é parte da mise-en-scène do Bruce Wayne.
Exato. Uhum.
É, exatamente.
O Tony não, o Tony ele se diverte com o aspecto playboy da vida dele. É,
a gente comentou aqui, teve um comentário do ouvinte que falou que o... Ele mostrou uma visão diferente dele do Batman, E nós completamos o comentário dele dizendo que a gente acha que o Bruce Wayne é o disfarce do Batman, e não o contrário.
Assim, ser o Bruce Wayne é um trabalho.
É, exatamente. É o que ele precisa fazer nas horas de folga para manter,
a identidade
Batman, dele, assim, né? Que é a verdadeira. Então, é isso. Bom, analisando os nossos quesitos, foi 2-1 pro Batman.
2-1 pro Batman.
Isso.
Corpo sarado, James, qual é?
Que tinha que ter o quesito briga com as roupas.
Então, mas exatamente, já teve isso. Em matéria de briga com roupas, o Homem de Ferro ganha, que é a parte
tecnológica. Respondendo a pergunta do Idovan, o Batman tem o corpo mais sarado, mas eu sou chegado num Derry, então eu prefiro o Robert Downey Jr.
Entendeu? Ô, Baconzitos, nessa parte de briga com armadura, o Homem de Ferro ganhou, a gente já é o terceiro quesito.
Então ficou 2-2.
Terceiro quesito?
Não.
É, fica 2-2.
Não, cara. Vamos lá, primeiro quesito.
Vamos lá.
Motivação.
O Baconzitos está dobrando as regras da física newtoniana.
Ele está atrapalhando aqui.
É o seguinte, olha só. Primeiro quesito, motivação. Bruce Wayne ganhou.
Batman, vamos lá.
Segundo quesito, combate sem armadura, sem nada. Corpo nu.
Batman
ganhou. Terceiro quesito, a porrada com os equipamentos. Cada um pode usar o usado que tem. O Homem de Ferro ganhou.
O Homem de Ferro ganhou. Então ficou 2-1.
Mas quarto quesito.
Quarto.
Qual o quarto quesito?
É o amor no coração do Baconzitos.
É o amor que você tem pela Marvel. Então a gente pode dar um prêmio de consolação pro Homem de Ferro, mas...
Qual é o quarto quesito?
Qual que é o quarto quesito?
Não, eu ia falar que o quarto quesito é exatamente os gadgets que vão... Que são da identidade dos caras.
Mas, Baconzito, você tá querendo destrinchar o terceiro quesito e mais um. Isso é trapaça. Isso é trapaça. Ninguém respeita trapaceiro.
E o Batman também ganhou agora em corpo sarado. Também. Em pegador de mulheres. Infelizmente, Baconzito.
Baconzito, a Marvel ganhou a primeira com o Namor. Eu não sei por que você tá.
Não, nada, não. Eu só tô montando intriga.
Ah, ele tá nervoso, assim, tipo.
Ah, tá vermelho lá.
O Homem de Ferro tem que ganhar. Só, são esses quesitos que a gente analisa sempre. Ele tá zoando, tá sacanagem. Ah, cara, Baconzitos, o Baconzitos, ele é Marvete, mas nesse ponto, ele é adepto da DC, porque ele é adepto do Coringa, que é o causador do caos, é um emissário do caos. Ele tá jogando as fagulhas aqui em cima e. Eu tô olhando pra sua cara agora.
Acho que o próximo quesito pode ser a capacidade. A qualidade do sinal da conexão da internet da armadura do Homem de Ferro. Deve ser melhor que
o sinal do bairro. Se for assim. Nossa, tem que ser uns quesitos simples, assim, pra ser facilmente batido. Para de ficar apontando pro relógio.
A gente podia colocar um quesito depois.
Oi?
Um quarto quesito, que é os. Os agregados.
Os agregados? Não, mas...
Não, os agregados, porque o aí o Homem de Ferro perde também, mas... Porque o Homem de Ferro tem a Pepper Potts, tem a inteligência artificial dele lá, que aí beleza, gera um monte de armadura, mas o Batman tem o Nightwing, o Batgirl, tem todos os...
Então... Mas aí, por exemplo, foge da proposta do Super Trunfo, porque o Super Trunfo são só os dois. Não pode chamar amigo pra porrada. Ai, agora é gangue, é briga. Quando a gente fizer o Super Trunfo Gangues.
Caraca, a gente vai fazer Liga da Justiça versus.
Pô, bora, velho! Bora fazer! Faz Super Trunfo Gangues, beleza?
Tipo, não é energizando que tenha 5 horas de dança.
Então, beleza, ó. Vamos fazer então, vamos pro futuro, fica prometido aí. Super Trunfo Gangues, onde a gente vai pegar essas porradas de galera. Liga da Justiça contra Vingadores, entendeu? Beleza? Fechado?
Jane as Hologramas contra Josie as Pussycats.
É, exatamente. Eu acho que Josie as Gatinhas ganha. Certo?
Eu sou da turma da Jane.
Eu gosto da Jane também. Beleza, então, Baconzitos? Você aceita o resultado como um resultado justo?
Aceito, claro.
É, foi analisado corretamente. A gente analisou, tudo certinho. Já está aqui o nosso vencedor, então palmas para o vencedor desse super trunfo, que é o nosso amigo e nada simpático festeiro Bruce Wayne Batman. Beleza, então. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Enerdizando. Vamos encerrar, porque o Idovan já tá ali só com o dedinho no relógio, assim, bicho chato pra caramba. Certo? Baconzitos, mande um grande beijo pra Fabiola, que deixa sempre você participar.
Ah, é, como sempre, um beijo pra minha esposa, que ela deixa a gente, deixa eu ficar gritando aqui na sala.
Ela tá dormindo aí.
Um beijo pra quem, pros ouvintes que são de beijo, abraço pros ouvintes que são de abraço.
É isso aí.
E não se esqueça, o replay agora é toda quinta-feira.
Quinta-feira, às 22 horas. Não é isso, Dovan?
Exatamente.
O horário é o mesmo, só mudou o dia.
Exato.
Exatamente.
E o site energizando.com.br.
Exatamente. Onde estão as nossas matérias, as nossas, os nossos quadrinhos, as nossas colunas. Hoje não teve Popcorn Break. Mas a gente vai guardar pra semana que vem, mas pode ter certeza que esse filme que a gente ia falar hoje, do Fura-Olho também, esse filme não vai escapar. Na próxima semana a gente vai falar sobre ele, certo? Ah, não, é surpresa. Pode falar.
Surpresa. Falou?
Desculpa surpresa. Aquele aí, que a gente tio. Falou aqui no tá, começo, tá, aquele tá. lá. Ele sabe qual é.
É aquele que tá no cinema agora?
É, um que tem um número nele.
Vingadores 2.
Beleza? O Mário Kempis me mandou uma mensagem ontem, ele tá ouvindo a gente aí agora. Ele mandou uma mensagem ontem dizendo: quando vamos falar sobre as séries de super-heróis? Flash, Arrow, Agentes da Shield.
Todo dia.
Mário Kempis, a gente já fez um programa sobre isso aqui. Você não compareceu, mas sempre é hora de voltar. Tem novidades sobre essas séries, então vamos fazer um num futuro muito próximo. E você está intimado para vir aqui participar, certo? Então é isso aí, pessoal. Becozitos, valeu, grande abraço, um excelente final de semana pra você, pra Fabiola. Vamos agora pro almoço, deixar o pessoal aí com as músicas. O que é que vai passar agora, Idovan?
Bom, agora é só playlist mesmo.
Playlist isso. Sensacional aí, indicada pela Rádio Federal pra você ouvir aí na hora do seu almoço, né, almoçando com a família, um momento pitoresco, ouvindo as músicas legais. Então agora é isso aí, James, nosso querido James Figueiredo do site Bernerd. bernerd.com.br, dá uma acessada lá pra você conferir o material desses nerds.
Valeu. Sensacionais.
Eles têm matérias muito legais. Dá uma conferida lá.
Ah, e já que estamos falando do Batman, acesse a minha coluna James Lê as Lendas, em que eu analiso as histórias da Conto dos Cavaleiros das Trevas.
Ah, que massa. Ah, por falar nisso também que você me lembrou, o programa do que a gente faz pro YouTube, que é o Quadrinhos e Rabiscos, ele tá parado por motivos técnicos, que eu tive alguns problemas no computador, mas ele vai voltar agora com novos episódios aí na próxima semana, certo?
E é massa.
Dá uma olhadinha no nosso canal lá pra vocês conferirem isso aí. Um grande abraço a todos, e Idovan, valeu. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais, fui! O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.